Vamos começar então. Boa tarde. Estamos aqui na audição dos subscritores da petição 285/13, não é? Na verdade, é uma petição com 7.419 assinaturas, que já foi feita a avaliação formal e, portanto, gostaríamos de perceber as razões, não é? Da vossa pretensão. E sem mais demoras, uma vez também estamos um bocadinho condicionados pelo tempo da reunião plenária que começa às 3, passava logo a palavra então ao primeiro subscritor, presumo que seja.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que nos dão também para poder explicar alguns argumentos que nos levaram a redigir aquela. Nós, ou seja, quando se fala em subsídio de risco ou em suplemento de risco, quer dizer, é natural que os profissionais de qualquer força de segurança tenham um risco acrescido pelas condições com as quais se confrontam no dia a dia e porque é um imperativo quase da missão. E nesse sentido, achamos que neste momento seria mais do que justo a atribuição do subsídio de risco aos profissionais da Polícia de Segurança Pública, até porque há outros serviços de polícia que já têm o subsídio de risco, porque foi feita a justiça, porque os fundamentos que estiveram na base da criação do subsídio de risco, por exemplo, para a Polícia Judiciária, são exatamente aqueles que se verificam também para os profissionais da Polícia de Segurança Pública. E portanto, tendo em conta que há mais do que razões e exemplos de que, de facto, sofremos risco acrescido e nos últimos anos tem-se vindo a agravar, até porque em pouco mais de uma década foram 8 profissionais que faleceram em serviço e por causa do serviço. Já para não falar das outras situações que, de uma forma ou de outra, acabam por ter impacto também na vida, na redução da qualidade de vida dos profissionais. Mas há uma situação nova que se vem verificando há alguns tempos atrás. É que, quando nós discutimos o risco que o polícia tem na sua atividade, este risco, nos últimos anos, tem-se verificado que acompanha também fora daquilo que é o estar em serviço, ao ponto de englobar também já a família. Portanto, nós temos várias situações em que os profissionais têm que sair do local de serviço, juntamente com a sua família, para outros comandos de polícia, justamente porque a sua vida está em causa. Há outros, inclusive, que, como recentemente aconteceu na Amadora, em que um colega, porque estava num, está num, faz um serviço que tem a ver com a investigação criminal, quando se apercebeu, quando saiu da esquadra, foi para casa, estacionou a sua viatura e para outro dia de manhã tinha a sua viatura completamente vandalizada, e depois foram detidos os elementos e percebeu-se que aquilo tinha sido, de facto, basicamente tinha sido por consequência do serviço que tinha feito anteriormente. Portanto, se antes nós estávamos preocupados com o risco que os profissionais tinham no decorrer da missão, neste momento não é só o risco dos profissionais, é o risco das suas famílias, é o risco dos seus bens, ou seja, é o risco constante e permanente que estes profissionais correm, no seu dia a dia, desde que são polícias. Até mesmo quando deixam o ativo, porque ainda há bem pouco tempo tivemos uma situação também na zona da Almada que, apesar do elemento não estar em atividade ou no ativo, continuou a desempenhar a sua missão, até porque ele está sujeito ao regulamento disciplinar, portanto, continuou a desempenhar a sua missão sempre que se confrontava com situações de prática de crime. E a verdade é que isso levou a que perdesse a vida numa situação de género. Portanto, são estas questões que nos levam a exigir o subsídio de risco por uma questão de princípio, por uma questão de justiça. E quando há outras polícias às quais foi feita a justiça, nós consideramos que não há razão nenhuma para que os profissionais da Polícia de Segurança Pública também não estejam abrangidos por este subsídio. Muito obrigado. Estou disponível para alguma questão que queiram colocar.
Muito bem. Se calhar, antes de passar aqui a palavra às senhoras e aos senhores deputados, uma vez também estamos um bocadinho condicionados que a próxima reunião plenária começa às 3, apenas perguntar aqui em relação à vossa pretensão, uma vez que já está consagrado na lei a compensação de risco, mas que esse direito está dependente da atribuição de uma legislação própria, que pelos vistos parece não existir, se neste momento há algum compromisso da parte do atual governo na resolução desta situação, se foram recebidos também pela senhora ministra, se há algum trabalho feito junto do governo para ao fim e ao cabo criar a tal legislação específica que vá de encontro às vossas pretensões, e não havendo, claro que o Parlamento também não se pode demitir da sua responsabilidade legislativa.
Nós, desde o anterior estatuto, em que houve uma ligeira alteração, e bem, ao artigo 131, aquilo que tinha sido, na altura, acordado, até porque é uma imposição também do próprio estatuto, é que depois da entrada em vigor do estatuto se negociasse o diploma dos suplementos, genericamente. No fundo, era isso que estamos à espera, mas estamos a falar de um suplemento que não faz parte, ou seja, que ainda não está criado. Não é uma renegociação dos montantes ou da forma de atribuição, é a criação do novo subsídio para os profissionais. Portanto, isto, claro que é uma reivindicação antiga, e os governos têm assumido que muitas das vezes não o fazem por uma questão só, única e simplesmente financeira. Ainda bem, pouco tempo, o Dr. Rui Pereira, numa locução pública, dizia que só não criou o subsídio de risco quando foi Ministro da Administração Interna, porque foi condicionado o montante que estava previsto aplicar nesse subsídio. Mas ele próprio reconhece que era de justiça e que não fazia sentido polícias em Portugal, sabendo que correm o risco que correm, não terem um subsídio de risco. E, portanto, gostaríamos que não fosse a questão financeira a única razão para, apesar de que é uma razão importante, mas que não fosse a única razão para não criar esta legislação, até porque nós estamos disponíveis a encontrar formas de aplicar esta, se houver essa possibilidade, encontrar formas de aplicar a médio prazo este subsídio, ou de forma faseada, ou seja, encontraremos com certeza uma solução. Se essa for a única razão, encontraremos, estamos disponíveis a discutir uma solução. Portanto, por isso nós não queríamos que nem o Governo nem o Parlamento basicamente se desculpassem um pouco em não discutir a possibilidade de aprovação deste e de não criar este subsídio de risco só com aquele argumento. Estamos disponíveis a encontrar soluções, porque nos parece que é uma questão de justiça.
Muito obrigada. Senhor Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Que saudade, naturalmente, o Paulo Rodrigues, os restantes membros da direção da ASP. É com muito gosto que vos recebemos. Nós estamos mesmo limitados no tempo, vou ser muito sintético para dizer-vos que aquilo que conhecem da posição do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português entende que aos profissionais de polícia são pedidas condições especiais no exercício das suas funções. Com exceção dos militares, que também têm obrigações muito especiais, não há outros trabalhadores, sem ser os das forças de segurança, a quem é exigido tanto e em condições muito particulares. A questão do uso da arma, a questão do risco profissional, a questão do desgaste, a questão do stress associado à profissão, as limitações dos seus próprios direitos, criam um conjunto de obrigações especiais para estes profissionais que, na nossa opinião, deve corresponder a um conjunto também de direitos. E, portanto, e esses direitos devem compensar as condições especiais em que os profissionais trabalham. E, nesse sentido, nós entendemos que a criação ou a consagração do subsídio de risco é da mais elementar justiça. E até enquadramos esta questão num enquadramento mais alargado, que passa por um projeto de lei que o PCP apresentou e que foi aprovado, e cuja aprovação resultou também das ações de luta que a ASP e a Comissão Coordenadora das Forças de Segurança promoveu e que saudamos, que a aprovação desta iniciativa legislativa que cria a condição policial consagra um conjunto de direitos que, naturalmente, depois têm que ser negociados a sua efetivação. Portanto, o que está aqui em causa não é tanto, na nossa opinião, a consagração do direito, tem que ser naturalmente, ele está no estatuto, na nossa opinião, devia estar no estabelecer, na criação de aquilo que é a condição policial para todas as forças e serviços de segurança, e depois necessariamente no nosso projeto de lei nós também remetemos a matéria do quantitativo para negociação com as estruturas sindicais e, portanto, nesse sentido, as estruturas representativas dos profissionais, e nesse sentido faz todo o sentido o que foi dito. É de inteira justiça, tem que haver um processo negocial que envolva as estruturas representativas para que esse direito seja concretizado, pois que é importante, naturalmente, que terão que ser alvo dessa mesma negociação. Não está aqui em causa, é a criação do direito propriamente dito, esse é elementar, deve ser concretizado o mais depressa possível e deve ser concretizado, como disse, o mais depressa possível, porque é de elementar justiça e para nós é óbvio que estes profissionais desempenham a sua profissão em situações muito particulares que devem ser devidamente compensadas. E disso.
Senhora deputada Vânia Dias.
Muito obrigada, senhor coordenador. Eu gostava de cumprimentar o senhor presidente da ASPR, os senhores dirigentes, e dizer-lhes que evidentemente conhecem a posição do CDS também nesta matéria. Nós entendemos que esta é uma questão fundamental, de facto, que está para decidir. Não é uma questão nova no sentido em que isto tem sido discutido há já muito tempo e, de facto, o Estatuto tem precisamente, dá as pistas todas para a solução do problema, mas falta, como dizia o deputado Jorge Machado, concretizá-lo e efetivá-lo. Como sabem, a questão dos suplementos remuneratórios para toda a administração pública, que incluía também, obviamente, as polícias, era uma questão que se tinha que verificar, infelizmente não ficou vista. Essa é uma questão essencial e nós entendemos que há subsídios de risco para uma série de profissionais, de trabalhadores da administração pública. Não faz sentido, obviamente, que a polícia esteja arredada até pela especial função que tem e, portanto, quer dizer, é elementar, é de justiça, como dizia também o deputado Jorge Machado, tenho que o citar porque, na verdade, essa é uma questão que tem que ser tratada rapidamente. Agora, a verdade é que, como dizia há bocadinho Paulo Rodrigues, esperemos que não seja por uma questão de dinheiro. É evidente que essas coisas têm que ser pesadas, mas agora parece-me que há condições para que se avance com isso. A Assembleia da República pode, obviamente, e já fez, aprovar uma legislação especial que contemple isso mesmo. Isso já está feito no Estatuto da Condição de Polícia e está também de resto espelhado no Estatuto e portanto agora falta de facto concretizar em que moldes e em quanto é que isso se traduzirá. Obviamente para a Assembleia da República essa é uma tarefa mais difícil porque caberá ao Governo dizer-nos quanto é que efetivamente está disponível para esse efeito, quanto é que está disponível e quando é que o Governo está disponível para isso. Da parte da Assembleia da República, da parte do CDS em particular, nós estamos disponíveis para isso, iremos até incitar negociações nesse sentido, porque acho que faz todo sentido de facto avançar por esse caminho, mas o que é preciso é que o Governo de facto nos diga como e quando é que é possível fazer-se isso, porque, como sabem, o Poder Executivo não está nas mãos da Assembleia da República e nós não temos essa possibilidade, mas da nossa parte recomendaremos seguramente à Assembleia, ao Governo que o faça tão rapidamente quanto possível. Já é tarde, essa é uma questão que agora pode de facto ter cabimento, porque aparentemente há folga para que estas coisas finalmente façam o seu caminho e por isso nesta matéria contam seguramente com o CDS e falo-emos recomendando ao Governo que o faça tão brevemente quanto possível. Eu vou-lhes pedir desculpa, mas eu tenho um compromisso agora mesmo, às 2:40, ou às 20 para as 2, como se diz cá, às 3, aliás, e tenho mesmo. E tenho mesmo que sair, mas não queria deixar de lhes dar esta nota e de lhes dizer que contem com o CDS para isso mesmo e falo-emos recomendando ao Governo que efetivamente concretize aquilo que de resto já não é uma novidade e que está previsto desde logo. Muito obrigada.
Senhora deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. Muito boa tarde e agradecer mais uma vez a presença da ASP, do Sr. Presidente e dos restantes dirigentes e dizer que o Bloco de Esquerda também acompanha um pouco aquilo que já aqui foi dito, que é a compreensão de que a vossa profissão exige, de facto, tem especificidades muito concretas e exige uma entrega e exige que coloca realmente os profissionais em risco acrescido, não é? Pela própria natureza das funções desempenhadas e, portanto, que compreendemos perfeitamente e que acompanhamos as vossas pretensões e as vossas reivindicações. Eu queria perguntar, até porque ainda há pouco tempo tivemos aqui também a discussão das petições para se consagrar a profissão de polícia como profissão de desgaste rápido e se de alguma forma dentro dessa consideração não estarão também previstas algum tipo de subsídios ou de suplementos nesse sentido, ou se isto é realmente uma coisa à parte. Imaginemos que há a disponibilidade, ou que haverá no futuro disponibilidade para considerar a profissão como desgaste rápido. O que eu estou a perguntar é se este suplemento se enquadraria também aí, ou, enfim, aquilo que me parece é que ele já está consagrado, não é? O que falta, de facto, é colocá-lo na prática. Portanto, não sei até que ponto é que isto realmente carece, enfim, de uma iniciativa que não parte realmente do governo, não é? E aquilo nesse sentido que nós podemos fazer é pressão para isso, mas considerando que é algo que já está contemplado no Estatuto, em vários artigos até, e até no artigo 131 da remuneração, enfim, o que é que vos parece, é o que eu estou a perguntar, se é algo que carece de uma iniciativa à parte, de uma legislação específica, se bastaria que, de facto, aquilo que já existe, este direito que já está consagrado, fosse realmente aplicado e passado à prática. Obrigada.
Bom, o que nos parece é que o subsídio de risco deve ser tratado de forma muito específica, ou seja, é um suplemento para pagar, ou seja, para compensar o risco, ponto. Não quer dizer que num documento, ou neste caso, de uma lei que venha a ser criada sobre a condição policial, não preveja a compensação do risco dos profissionais de polícia. Não podemos esquecer é que nesse documento da condição policial já há forças ou serviços de segurança que já têm o subsídio de risco, porque é mais abrangente. E claro, quer dizer, o que nós entendemos é que não se pode confundir o subsídio de risco com outras compensações necessárias. Devemos separar. Uma coisa é compensar o desgaste rápido, criar condições de fiscalização de saúde e segurança no trabalho. Outra coisa é o subsídio de risco. Parece-nos que é um subsídio que, claro que não é pela criação deste subsídio de risco que as pessoas vão deixar de ter menos risco, que vão deixar de ter tanto risco como tinham, mas a verdade é que é um reconhecimento do próprio Estado em relação ao risco que correm, e esse deve ser, ou seja, deve de facto ser separado de todo o resto, não, mas não quer dizer que não seja possível criar numa lei esta compensação. Parece-nos é que é um pouco abrangente o diploma ou seja, o projeto da condição policial é muito abrangente. Não sei se é possível, nesse caso em concreto, colocar especificamente que a polícia deve ser compensada pelo risco quando há outras forças que estão abrangidas por esse diploma, por esse projeto, já têm o subsídio de risco. Só por isso.
Mais alguma questão?
Nós prevemos, no âmbito do projeto de lei da condição policial, a existência do subsídio de risco para todas as forças e serviços de segurança. Um já tem concretizados, outro não tem, e portanto, como o nosso projeto de lei aplica-se a todas as forças e serviços de segurança, a ideia era uniformizar o direito em todas as profissões. Há uma segunda, no caso da PSP já está consagrado no próprio estatuto, há um segundo patamar que é o patamar do executivo, que tem que necessariamente passar por uma negociação com as estruturas representativas para fixar o valor e dar-lhe corpo, de transformá-lo em realidade. Questão substancialmente diferente, ou que deve ser tratada, na minha opinião, também de forma diferente, tem a ver com o desgaste rápido, que aí tem a ver mais com as questões de acesso à reserva e à aposentação e as formas, em condições em que eles são, são acedidas, não é? E portanto, são sendo questões diferentes, embora esta questão também tenha respaldo depois no nosso projeto de lei da condição policial, que também tratamos as condições especiais de aposentação que devem ser fixadas, e naturalmente devem ser fixadas também com ouvindo as estruturas e melhorando, tendo em conta o desgaste rápido que deve ser considerado. Portanto, eu acho que, sendo dois assuntos diferentes, devem ser efetivamente tratados diferentes, e acho que aqui, no caso em concreto desta petição, tendo cobertura por parte do projeto de lei da condição policial, também o tem já neste momento no estatuto. E, portanto, o que nos interpela a pedir ao Governo é no sentido da sua concretização. Portanto, neste momento, independentemente do processo do processo legislativo da condição policial, que cá estaremos para levar e conduzi-lo a bom porto, há já hoje base legal para concretizar o subsídio de risco nesta força policial em concreto, que é a PSP, com base no seu estatuto e no seu artigo 131, salvo erro, que foi aqui citado, que permite efetivamente essa mesma consagração, precisando naturalmente agora de concretização por parte do Governo. Portanto, eu acho que isto para nós é claro, e mais uma vez reitero que a parte do PCP é inteiramente justo. Eu referi a condição policial porque nós já temos iniciativa legislativa que responde. O resto que falta fazer, por via do Estatuto da Condição Policial, ou por via do Estatuto dos Profissionais, ou por via da Condição Policial, terá sempre que passar pelo Executivo, que é a negociação com as estruturas, de qual é o valor, como é que ele é atribuído, esse tipo de coisas que naturalmente tem que envolver as estruturas para que eles sejam, as suas opiniões sejam tidas em conta.
Rápido, só para dizer isto, é que não há grande... Ou seja, nós estamos disponíveis a discutir qualquer modelo, mas nós já temos um modelo. Temos o valor que é atribuído aos profissionais da Polícia Judiciária, o modelo já está. Agora, podemos aceitar criar um plano de faseamento para... Isso é outra coisa. Agora, o modelo é só replicar na Polícia de Segurança Pública aquilo que está aprovado para a Polícia Judiciária.
Muito bem. Gostaria de agradecer a vossa presença, em especial a vossa iniciativa. Como também já foi aqui referido, o Grupo Parlamentar do PSD, neste caso no anterior Governo, fez o que estava ao seu alcance na medida em que já foi aqui referido o artigo 131, que resulta da alteração que foi feita ao Estatuto. Também já ficou aqui claro que a concretização desta medida em concreto depende da atuação do Governo, independentemente dessa questão. Os trâmites a seguir no âmbito deste relatório, eu como relator elaborarei um parecer, um relatório, como queremos chamar, que vai ser ou não aprovado na nossa reunião de comissão, e sendo aprovado será publicado em Diário da Assembleia da República e será remetida também cópia ao Ministério competente, sendo também, uma vez que esta iniciativa, esta petição tem mais de 4 mil assinaturas, também será objeto de discussão no plenário, e portanto todos os trâmites legais que estão subjacentes aqui ao direito de petição serão cumpridos, e portanto o Parlamento cumprirá o seu papel mediante aqui a vossa iniciativa, a vossa petição. Agradecemos a vossa disponibilidade para nos esclarecer também os vossos argumentos. Pedimos desculpa mais uma vez pelo facto de, quando inicialmente calendarizamos, tentamos calendarizar para um dia em que não tínhamos trabalhos plenários para podermos ter mais disponibilidade de tempo para falar. Mas, entretanto, houve esta alteração e realmente, anormalmente, vamos ter uma reunião plenária às 3 numa terça-feira, e daí termos que ter mais celeridade nos trabalhos. Mas penso que não ficou prejudicada a vossa pretensão, porque acho que todos os partidos conseguiram perceber bem quais são os argumentos e qual é que é, ao fim e ao cabo, a vossa pretensão. Muito obrigada.